Olá, aqui é Simone Antônio, do Constelar com Amor. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Só se pode amar o imperfeito. O perfeito não nos atrai. Descansa em si mesmo, bem longe da vida normal. Só se pode amar o imperfeito. Somente do imperfeito resulta o impulso de crescimento, não do perfeito. O homem e a mulher precisam um do outro. Para que o relacionamento de um casal dê certo, o homem precisa ser homem e permanecer homem. E a mulher precisa ser mulher e permanecer mulher. O Bert vem falar dos vínculos, né? Que a consumação do amor tem um profundo efeito na alma. É aí que se estabelece o vínculo. E ele vem dizer que a cada vínculo estabelecido, o próximo fica um pouco mais fraco, que o primeiro vínculo é o mais forte, o segundo é um pouco mais fraco que o primeiro, e assim por diante. E aí, ele até dá um exemplo, né, de uma pessoa que diz: certa vez me disse uma pessoa, né, que procurava um relacionamento firme e duradouro. Eu lhe perguntei: quantos relacionamentos sérios você já teve? Ele respondeu: sete. Então você pode esquecer a possibilidade de um relacionamento duradouro. Ele perguntou: não existe solução? E aí o Bert explicou a ele, dizendo que sim, para isso existe uma solução. Se você respeitar e reconhecer essas sete mulheres e aceitar com amor o que elas lhes presentearam. E se você honrar e acolher em seu íntimo tudo o que elas lhe deram e levá-lo para o seu novo relacionamento, então este terá uma chance. Então aqui a gente já poderia dar uma palhinha, sem assim, adiantar um pouquinho, o segundo casamento, o terceiro casamento, né? O quanto que é importante a gente reconhecer os que vieram antes, aí a gente vai perceber aquela ordem do amor, o pertencimento, que todos têm direito a pertencer. E quando se tem um relacionamento significativo, essa pessoa pertence ao sistema. Então, o pertencer ao sistema, ela precisa ser reconhecida. Então, muitas vezes na clínica, quando as pessoas vão se referir a um ex, né? Ah, é aquela pessoa, o falecido, né? Ou aquele traste, ou aquela mulher. Como que eu posso dar um nome para aquela mulher? Então, eu já vou ajudando com falas de solução, né? Não preciso nem fazer constelação, nada, para que essa pessoa já vá entendendo o lugar, né? Principalmente quando tem filhos. Então, mais ainda, né? Então, assim, eu só tô dando uma entrada, porque depois um dia a gente vai falar só sobre isso, né? Eu sei que às vezes para alguém aí, né, se tiver no segundo, terceiro casamento, relacionamento sério, talvez fique difícil, porque pode ter dores nessas separações, mas o objetivo aqui é que a gente possa tentar acolher, e depois eu vou trazer também uma meditação aqui para a gente fazer isso e tentar deixar mais leve os relacionamentos que vieram antes e que talvez não esteja tão bem colocado, porque a gente vai perceber quanto mais dificuldade interna de aceitar os relacionamentos anteriores, dificuldade terá no relacionamento atual. Só se tem sucesso no relacionamento atual, uma das coisas principais é se todos os outros relacionamentos antes significativos estejam devidamente no seu lugar, acolhido, reconhecido como pertencente. Então, assim a gente pode ter uma melhor possibilidade. Vão pensando aí, tá? Aí a gente vai falar um pouco dos emaranhamentos que se estendem por gerações, né? E aí o que que acontece? Toda família tem uma história, tem uma dificuldade, tem um. No dito popular, a gente fala uma mania, né? Ou uma genética. Não é bem assim, né? Na constelação, a gente vai ver esse histórico e que o Bert às vezes não, ele nomeia como um emaranhamento, principalmente uma dificuldade, né? Então é preciso olhar para isso. Então, o Bert traz um exemplo. Por exemplo, se um homem, se um homem se separou da sua primeira mulher ferindo-a, e a sua mulher tem raiva dele. Ele talvez passe pela experiência de que a filha do segundo matrimônio fique com raiva e que ela tenha uma relação e que tenha em relação a ele os mesmos sentimentos da primeira mulher. Então, em constelações, frequentemente a gente vê os filhos representando parceiros anteriores dos pais que não são reconhecidos. Então, vou tentar falar de novo, que talvez ficou confuso. Então, se o homem ele teve uma primeira mulher, teve esse relacionamento significativo com ela, terminaram, mas não terminaram bem. E essa mulher ficou com raiva dele. Ele se casa novamente e tem uma filha. Essa filha pode representar os sentimentos dessa mulher excluída, dessa mulher não pertencente, que é a primeira mulher. Então ela pode ter raiva do pai, e às vezes, muitas vezes, o pai nem entende, ou eles podem não se bicar, não se dar bem. E isso pode acontecer também o oposto com a mãe, tá? Então, parceiros significativos, e quando a gente fala parceiros significativos, noivos são parceiros significativos, se não, e se não tiveram um término tranquilo, dentro de uma paz, né, na alma, isso pode ser representado posteriormente por outra pessoa. Porque aí a gente quebra duas ordens, gente. A do pertencimento, né, que todos têm direito a pertencer, e a da hierarquia, quem veio primeiro tem precedência sobre o posterior. Simone, mas então a primeira mulher do meu marido tem precedência? Como isso? Sim, ela precisou perder para você ganhar. Ela precisou perder para você ter seu esposo. Então, esta mulher, ela precisa ter um lugar, uma acolhida. E lembrando, gente, quando eu falo acolhida, não é porque eu tenho que manter amizade, eu tenho que conversar, eu tenho que manter contato, nada disso. É questões interior. É dentro. É dentro, tá? Nós vamos trabalhar, vamos com calma. Através da consumação do amor, cria-se entre o homem e a mulher um vínculo profundo. Esse vínculo é indissolúvel, mas não por causa do matrimônio, senão pela consumação do amor. Até em casos, né? E aí ele vem falar que, eu não lembro se é nesse livro que eu li, mas em algum livro do Bert, ele diz que se teve relação sexual, teve estabelecimento de vínculo, mesmo que seja somente uma única vez. E isso é importante reconhecer. E é a principal condição para que o amor dê certo, o reconhecimento da grandeza do ato sexual. Também, dando mais um andamento um pouquinho naquele textinho, nós vamos falar do dar e aceitar, né? Do dar e receber. A igualdade no relacionamento de casal, que se expressa fundamentalmente na consumação do amor, estende-se também em outras áreas da vida. O relacionamento de casal obtém um bom resultado através do constante equilíbrio entre dar e aceitar. Um exemplo: um homem dá um presente à sua mulher porque a ama. Tão logo ele tenha entregue o presente, ele encontra-se numa posição superior a ela. Ele é o que dá e a mulher recebe. Mas agora ela sente uma obrigação em relação ao homem porque recebeu. Procura então compensar dando-lhe algo. Porque o ama, dá-lhe por cautela um pouco mais do que ele deu. Agora o homem sente-se sob a pressão de uma obrigação. Tenta compensar o que recebeu. E porque a ama, sua mulher, dando-lhe um pouco mais. Então, isso se dá à necessidade de equilíbrio ligado ao amor, né? Realiza-se essa troca entre o dar e o aceitar. Isso une o casal. Eu sempre falo, gente, que não é pagar na mesma moeda. O equilíbrio não é pagar na mesma moeda. O equilíbrio é algo bom. Então, se a mulher, como esse exemplo, ganhou um presente, ela não precisa necessariamente dar um presente. Ah, ela ganhou uma roupa, ela dá uma roupa, então aí tá tudo certo. Não. Ela pode fazer algo que o agrada. Cozinhar alguma coisa, fazer uma surpresa, propor um cinema ou qualquer outra coisa que o marido goste. E aí vai. E, por exemplo, no futebol com o marido, né? Ah, mas eu não gosto, mas é algo que ele gosta. Então aí ela faz. E aí, quando ela faz, o marido fica com a obrigação de fazer algo. E assim vai se mantendo o equilíbrio entre os dois, tá? Depois, mais pra frente, a gente vai falar sobre o desequilíbrio, né? E a mesma forma acontece na parte negativa. Se um faz o mal para o outro sente-se na obrigação de fazer o mal. Então, não é de uma forma consciente, mas é de uma forma de estabelecer esse vínculo, tá? A gente vai falar mais disso depois, então vai ficar muito longo o áudio. Bom, mandem dúvidas, a enquete nossa, pedi para quem não respondeu, responde, que logo a gente já vai fechar ela. A enquete sobre seu relacionamento afetivo. A gente está com bastante resposta, mas vamos ver, quem não respondeu, responde lá para que a gente possa fazer na próxima dinâmica sobre isso. Obrigada, um beijão!